O cético duvida de tudo e de todos?
Sim.
Ateísmo e ceticismo são sinônimos?
De forma nenhuma.
O cético só acredita vendo?
Às vezes nem vendo.
O ceticismo nega a existência de alguma coisa?
Não.
Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre ceticismo. Oi, Pondé.
Oi, Thaís.
Pondé, nós fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas conhecem alguém que se diz cético. Vamos ver o que elas responderam.
Eu não conheço ninguém cético. Eu acho que isso acontece porque se você não acredita em nada, a vida perde o sentido.
Sobre ser cético, eu acho que, além de tudo, são pessoas mal informadas e principalmente mal amadas, porque muitas vezes são amargas também.
Pessoa cética, hoje em dia, é muito difícil de ser encontrada. Eles são mais frios, mais calculistas, não acreditam tanto em religião.
E eu sou um cético. Além de ser cético, eu sou um ateu. Primeiramente, eu sou ateu porque eu não acredito em nenhuma forma de vida, nenhuma forma espiritual, que a gente não possa provar, que a gente não possa ver.
Eu conheço algumas pessoas céticas, principalmente com questões sobre religiosidade. Acredito que cada um tem a sua vivência, na sua história, e algumas pessoas conseguem lidar melhor com essa situação e outras não.
Conheço alguns céticos, mas não concordo muito com eles. Eu acho que nos dias de hoje o ceticismo é um pouco uma postura de vida que vai de encontro ao que a gente vê no mundo.
Eu acredito que cada um dá o sentido da sua vida para o que ela gosta. Tem pessoas que querem dar um sentido na forma religiosa ou se apoiar em estudos. E eu acho super válido as pessoas terem um lado cético, como eu, por exemplo, mas sem deixar de validar as pessoas que também acreditam em algo mais religioso.
Interessante as diversas respostas. Essa última menina, ela fala uma coisa que aquele astrônomo americano Carl Sagan, famoso, né, do livro Mundo Assombrado pelos Demônios, dizia, de uma forma mais organizada, assim, mais técnica, que um pouco de ceticismo faz bem a todo mundo. Né? Quer dizer, inclusive ele entendia que um pouco de ceticismo faz com que as pessoas sejam menos bobas. E ele dizia, inclusive, e que acreditem menos nos políticos. Né? Então, o que ela fala, um pouco cético, como ela diz, eu mesma sou um pouco cética, acho que isso é uma coisa que vai ao encontro mesmo de uma... Porque o ceticismo é uma tradição, né? É um método. É claro que uma pessoa que não é profissional do ramo não é obrigada a saber disso. Agora, algumas pessoas fazem a relação direta, que é uma relação muito comum,
entre... Com ateísmo.
Com ateísmo, né? O que, a rigor não é consistente, porque o ateísmo é o que em ceticismo se chama de dogmatismo negativo. Você está afirmando que Deus não existe quando você não consegue provar que ele não existe, assim como não consegue provar que ele existe, né? Como a gente fala, Deus é uma variável sem controle epistemológico. Quer dizer, você não tem como testá-lo em laboratório ou comprovar sua existência ou não. Agora, também aparece uma relação, um deles entrevistado também falou uma coisa que é muito comum se associar, o próprio Woody Allen faz essa associação em relação a ele, de que o cético seria uma pessoa meio melancólica. Acho que alguém
amarga,
até falou...
Ela falou...
Amarga, mal amado, né? Porque se você é uma pessoa bem amada, você tende a acreditar mais nas coisas. Com o que eu concordo, em certa medida. Quer dizer, quando você tem a sorte na vida de amar e ser amado, encontrar pessoas que investem em você e que cuidam de você, você provavelmente conseguirá desenvolver uma maior confiança no mundo. O ceticismo é um método para testar teorias. O ceticismo não é necessariamente um método para dizer que a vida não tem sentido. Porque quem diz que a vida não tem sentido, há que prová-lo. Então, alguém que pratica o ceticismo diante de alguém que fala, não, a vida não tem sentido, provavelmente o que o cético dirá é, então, como você prova que a vida não tem sentido? Pessoas tais e tais encontram sentido todo dia no trabalho que fazem, na família que constituiu, nas viagens que fazem, ao longo da história, quando olha para o que realizou. Como você vai dizer que a vida não tem sentido? Então, não há um vínculo necessário entre você ser cético e melancólico, azedo, o que for, apesar de que é muito comum se fazer esse vínculo, o de Allen faz.
Outra coisa que apareceu lá, Pondé, foi esse vínculo entre ser cético e não acreditar em nada. Então, me parece que não é bem não acreditar em nada. Talvez mais preciso seria dizer desconfiar ou questionar todas as ditas certezas postas.
Exatamente. Por isso que a gente não pode dizer que o cético afirma que nada existe ou nega a existência de alguma coisa. Por exemplo, eu não vou virar aqui e dizer a Thaís não existe, né? É claro que isso foi praticado pelo Descartes, não em relação a Thaís, mas em relação à vela, ao papel, à mesa que estava na frente dele. Mas, como a gente bem sabe, é uma dúvida metódica. O Descartes nem era um filósofo cético, né? Agora, não há dúvida que o ceticismo, por exemplo, em relação à religião, que é uma coisa que o vínculo direto, né? Do ponto de vista estrito do método cético, a religião é um bêbado na ladeira, em termos de comprovação, né? Qualquer cético sabe que você pode afirmar com certeza que não existem espíritos, e talvez existam. Você pode afirmar com certeza que não existe Deus, e talvez exista. Porque nada disso está provado ou desprovado.
Então, em relação à religião, o cético, a postura cética seria a do agnosticismo?
A rigor, sim. A rigor, sim. É claro que o ceticismo faz com que você desenvolva uma razoável crítica em relação a uma série de coisas, como diz o Sagan, com relação à política e também com relação à pseudociência e religião vagabunda. Mas, na verdade, é muito comum se vincular um ceticismo muito profundo à percepção de que talvez exista um grande mistério nas coisas. Mas o cético é, na verdade, um grande agente de controle de qualidade, para falar numa linguagem comum, né? Ele é, na prática, um grande agente de controle de qualidade. E, ao mesmo tempo, quer dizer, você pode conviver com um cético durante muito tempo na sua vida e nem perceber, principalmente se ele for cuidadoso e elegante com as suas crenças.
E não um chato, porque...
E não um mala. Isso é coisa de cético...
Militante.
Militante. Uma vez eu escutei de um colega, num jantar assim, a gente estava conversando sobre uma terceira pessoa, que era um cético assim, jovem, super, né? E ele falou assim para mim, fulano acredita no ceticismo. Tipo assim, eu vou ser cético, vou ser feliz. Calma, meu amigo, ninguém sabe, na verdade, como é ser feliz. E às vezes você pode ser feliz em situações que outra pessoa consideraria absolutamente absurdo. Por isso que, na origem grega, tecnicamente falando, o que o cético faz é suspender o juízo sobre questões em polêmica. E por último, Thaís, talvez hoje em dia uma das áreas onde o ceticismo pode ser mais poderoso, mais perigoso e ter uma prática bastante sistemática é colocar em dúvida certas crenças do senso comum em relação à ciência.
Vamos ver agora a cena de um cientista falando de astrologia na série The Big Bang Theory.
I'm a Sagittarius, which probably tells you way more than you need to know.
Yes, it tells us that you participate in the mass cultural delusion that the sun's apparent position relative to arbitrarily defined constellations at the time of your birth somehow affects your personality.
Participate in the what?
I think what Sheldon's trying to say is that Sagittarius wouldn't have been our first guess.
Oh, yeah. A lot of people think I'm a water sign.
Essa cena é muito boa, porque é claro que o foco da cena é uma atitude tipicamente cética de um personagem, o Sheldon, que na verdade tem dificuldade de relacionamento com seres humanos, né? Então a cena é muito bem construída porque ele dá uma patada na menina, né? Dizendo que a rigor, a astrologia é um super absurdo de um ponto de vista estritamente científico, porque que a posição que o Sol está na hora que você nasce pode determinar personalidade de você, qual é o vínculo gravitacional que faz isso? Né? Porque quando você está pensando no universo e na relação entre as partes, supostamente você está pensando, de alguma forma, na lei de atração e repulsão dos corpos. Você está pensando em gravidade, né? Então, que o Sol numa posição, o Vênus não sei aonde, a Lua não sei aonde, vai influenciar em você encontrar um amor ou vai influenciar em você encontrar trabalho? Porém, tem um subtema na cena que faz dela mais brilhante ainda, que é o fato de que o outro cientista, né? Se não me engano, ele também é um estudioso dessas coisas, o menino de óculos, está olhando para o Sheldon assim, e o que ele está pensando será confirmado pela fala dele, assim, não estraga a menina que eu estou afim de pegar ela, não deixa ela brava, né? Tanto que ele retoma e fala, não, o que o Sheldon está tentando dizer é que Sagitário não seria a nossa primeira opção. Ela fala, ah, falam que talvez eu tenha fígado de água, sei lá o quê. Então, que também aponta para uma coisa real, principalmente hoje em dia. Se você vê uma menina falando de astrologia, não dê toda de astrologia, que você vai voltar para casa sozinho.
Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre quem é o cético, para além do senso comum. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre ceticismo. Pondé, no bloco anterior, você já disse que o cético não é um ateu, ou seja, ceticismo não é igual a ateísmo. Você já disse também que o cético não é aquele sujeito que não acredita em nada. Mas certo seria dizer que é um sujeito que questiona as coisas. Então, agora diz, o que é um cético? O que seria uma definição precisa de um cético?
Olha, Thaís, antes de tudo, o ceticismo é um método. Ele nasceu junto com a filosofia grega. Ele é parte da filosofia grega, né? E na Grécia você tem, por exemplo, uma figura mítica chamada Pirro, que seria a primeira figura mítico-histórica relacionada ao ceticismo, tanto que durante muito tempo se usou a expressão pirronismo como sinônimo de ceticismo e pirrônico como sinônimo de cético. E ali o pirrônico, quer dizer, na Grécia Antiga, é um sujeito que não acredita em nenhuma teoria sobre coisa nenhuma, porque ele está sempre pondo, aqui eu vou ter que falar algumas expressões gregas e vou fazer as traduções para nós mortais, quer dizer, o cético, se alguém apresenta a teoria A, ele apresenta a teoria menos A. E ele pretende atingir aquilo que os gregos chamavam de isosteneia, que é o equilíbrio entre duas teorias. E o objetivo desse equilíbrio é mostrar que uma destrói a outra. Uma não fica de pé diante da outra. Portanto, o cético é alguém que diria em Roma como os romanos. Quer dizer, é alguém que valoriza os hábitos e costumes, não por entender que eles estão fincados em alguma tradição sobrenatural, mas pelo simples fato de, sabendo pela prática do método, que não dá para confiar em muitas das teorias, ou quase nenhuma, que são apresentadas pelos seres humanos, o cético tende a valorizar aquilo que é hábito estabelecido.
Porque já foi testado.
E que foi testado, exatamente isso. Foi testado ao longo de muito tempo. Portanto, o cético, ao contrário do que o senso comum associa, ele não é um cara que só acredita na ciência. O cético moderno tem a ciência em grande conta, porque a raiz da ciência é o ceticismo, é a ideia de que você deve fazer a diferença entre algo que pode ser testado em laboratório, algo que tem uma razoabilidade lógica, que tem uma representação empírica na experiência real importante, de algo que não tem nada a ver com isso, de algo que é completamente delirante, né? O cético reconhece que existem questões que são mais lógicas do que outra. Então, não é que o cético não tenha a ciência em conta, mas o cético, em relação à ciência, ele é muito mais um epistemólogo, é alguém que está discutindo a teoria da ciência, é alguém que pode dizer, vou dar um exemplo concreto assim, porque fulano fez dar aula em Harvard, podia falar qualquer outra universidade de marca importante, não estou me referindo a Harvard em si, porque fulano dá aula em Harvard, um cético diria, e daí? Concordo que há uma credibilidade associada à marca, mas o fato de dar aula em Harvard pode significar que ele é bem relacionado, que ele conseguiu falar com as pessoas certas, que ele frequentou boas escolas, o que não garante a rigor coisa nenhuma. E, além disso, dizer que fulano é de Harvard é um argumento que é aquilo que a gente chama de argumento ad hominem. É um argumento positivo em relação a fulano. É a mesma coisa que dizer assim, não, fulano não vale nada. Ele estudou na Universidade X, no fim do mundo. Não concordo com ele. Eu trabalhei com esse cara e ele era muito antipático. O que isso tem a ver com ele saber alguma coisa ou não? Então, nem a ciência é sagrada para o cético.
Nem a ciência e nem a razão, não é?
Antes de tudo, a razão. E por quê? De novo, porque a razão não, porque tentar compreender e agir de forma racional não é importante? Claro que é, né? Inclusive porque a razão não é uma coisa, né? Como os iluministas revolucionários franceses achavam que era, vestiram uma mulher de deusa grega, né? A deusa razão, né? Então, a razão não é uma pessoa, não é uma coisa, não é uma substância, como alguns filósofos chegaram a acreditar que fosse. Mas é claro que a razão é uma prática importante que ajuda você a entender que, normalmente, se o efeito A seguiu a causa A, é provável que, quando se repetir a causa A, acontecerá o mesmo efeito A, certo? Ou seja, a razão ensina você que, se um evento se repete em uma determinada condição, repetida a condição, provavelmente ele se repete, né? Como bem mostra a tradição noturna, como se fala, o lunar da filosofia, a razão é absolutamente incapaz de orientar uma pessoa diante de eventos como paixões avassaladoras, né? A razão vai, talvez, te ajudar muito pouco diante de uma experiência de quase morte, né? Ou de uma notícia de morte iminente, né? A razão talvez lhe ajude muito pouco quando você vê alguém que você confiava profundamente puxar o tapete de você no trabalho, né? Ou, ao mesmo tempo, a razão talvez não te ajude nada se em algum momento você for tomado por uma experiência de tamanha felicidade e plenitude que você acha que é a graça. Então, a razão não é tudo, porque nada é tudo.
Então, o cético é aquele que leva em conta a insuficiência da razão, o peso das paixões, por exemplo, ele leva também em conta a incompletude da ciência, ele pesa tudo isso, ele mistura tudo isso e ele vira, como você falou, um agente de controle de qualidade, porque a partir desses critérios ele acaba separando o que é mito, o que é uma superstição, uma crença não fundamentada, como no exemplo do professor de Harvard, que só porque deu aula em Harvard já teria consigo uma credencial incontestável. Então, ele faz tudo isso e ele vira, como você falou, um agente de controle de qualidade. Portanto, o cético, eu posso pensar que faz bem para o mundo, de alguma forma.
Sim.
Mas o que, que o cético ganha sendo cético? Ele mesmo.
Então, aí é uma questão mais complexa, porque assim, já desde a Grécia se suspeitava que a atitude cética pode pode ter a ver com certo temperamento. Certo temperamento. Uma pessoa pode ter uma vocação maior a duvidar das coisas do que outras, né? E então aí não seria uma coisa de dizer o que o cético ganha com isso, mas sim dizer que o cético não consegue ser diferente disso, certo? Por uma questão de temperamento. Então, o cético, por exemplo, ele pode, isso pode ajudar ele a não cair em golpes, por exemplo, né? Isso pode ajudá-lo a perceber aquele tipo de situação se repete e, portanto, se ela se repete daquela forma, é provável que ela vai fazer a mesma coisa, então ele imediatamente salta fora. E é por isso que, como eu falava no começo da nossa conversa, quando eu citava o Carl Sagan, que era um astrônomo, que acreditava que a ciência e o ceticismo tornavam o mundo melhor, de fato, ele acreditava nisso, né? Ele entendia que o cético é alguém que pode ajudar as pessoas a serem menos enganadas por todo tipo de baboseira que existe no mundo. Imagine se ele visse as redes sociais, o Carl Sagan.
Então vamos agora para o nosso jogo rápido. Bom, Dé, você acabou de falar que você não acredita que as pessoas possam mudar o seu próprio temperamento. Mas você também disse que o ceticismo é um método. Então, que conselho você daria para alguém que quer aprimorar essa ferramenta do ceticismo? Ou seja, quer ser um pouco mais cético?
Olha, a primeira coisa que eu diria é construa repertório. Sem repertório, ninguém consegue praticar o ceticismo. O ceticismo não é alguma coisa que você começa a praticar aos 14 anos porque você está com a raiva do seu pai ou da sua mãe. A segunda coisa que eu diria é o seguinte, trate de duvidar das coisas que lhe parecem mais sagradas. Né? Para falar uma linguagem bem atual, escute argumentos de pessoas que você abomina. Não porque você vai ter que concordar com eles, mas é para ver se você entende a linha de raciocínio dele. E antes de tudo, não acredite nas pessoas que pensam igual a você de forma imediata, né? Thaís, você se considera uma cética?
Não, Pondé, cética em tempo integral, não. Mas...
tempo integral.
Eu tive que desenvolver algum ceticismo, porque eu tomei uns golpes lá como jornalista no começo da carreira.
Uhum.
Justamente nesses casos em que você confia de cara, porque a reputação da pessoa, por exemplo, uma juíza, uma mulher, jovem. Então, isso me parecia uma coisa fora de qualquer questão. Bastava a reputação. E daí tomei cada golpe. Ou seja, fui enganada por fontes. Uhum. E isso fez com que eu tivesse que desenvolver algum ceticismo, que eu acho que é uma ferramenta obrigatória no jornalismo, não é? Pondé, você acha que as pessoas que desconfiam mais das coisas tendem a ser mais inteligentes do que as pessoas que tendem a acreditar de cara nas coisas?
Se eu fosse um cético ingênuo, seguramente eu diria que sim. Mas se eu fosse avançasse um pouco mais na suspeita cética, eu diria que acreditar que sim é tipicamente, é uma forma de crença típica de quem não é cético o suficiente. Porque o fato de você ser uma pessoa que desconfia de tudo a priori pode fazer com que você se torne uma pessoa quase incapaz de perceber as coisas à sua volta. E uma pessoa que às vezes tem uma tendência, um caráter espontâneo de acreditar em coisas à sua volta, isso não necessariamente faz dela estúpida ou faz dela pouco inteligente. Pelo contrário, pode fazer com que ela enxergue coisas que o desconfiado nunca vai enxergar. Thaís, quem você acha mais chato, o cético ou o ateu?
Aí eu acho que também a resposta parece óbvia, mas eu acho que não é tão óbvia. Por exemplo, o ateu seria o mais chato, porque o ateu tem pelo menos uma certeza de que Deus não existe. Todo mundo que tem muitas certezas tende a ser um pouco chato. Mas eu acho que pode existir um cético bem chato, né? Como a gente estava falando no começo, um cético militante, por exemplo, um cético que a cada afirmação responde com uma contestação. Imagina um jantar com um cético militante, não vai para frente, né? Deve ser muito chato. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco, será que pode um cético acreditar em Deus? Estamos de volta com o Linhas Cruzadas, hoje falando sobre ceticismo. E agora o Pondé vai responder para a gente se é possível um cético acreditar em Deus.
Essa pergunta, para eu não te responder de uma forma do senso comum, a resposta do senso comum é não. Não. Se você é cético, você não acredita em Deus, porque Deus é uma coisa que você... não testa em lugar nenhum, não tem nenhuma fundamentação científica. E o ceticismo tem boas relações com a ciência. Outra coisa, você pensa em Montaigne, por exemplo, cético do século XVI, francês. Não dá para dizer que Montaigne afirme o ateísmo. E, na realidade, isso é característico de céticos muito profundos.
David Hume afirmava o ateísmo?
Também não, também não. Essa é uma característica de céticos profundos, é que você tem muita dificuldade de saber, afinal de contas, qual é a posição final dele com relação a figuras como Deus, certo? Então, como eu dizia do Michel de Montaigne, como exemplo, você pode encontrar céticos que estejam próximos daquilo que a Igreja Católica considera um equívoco, um erro teológico, que é o fideísmo. Acusa os protestantes de fideístas, que é entender que o único caminho para Deus é a fé não racional. Certo? É algum tipo de experiência que não tem nada a ver com a razão e que a razão não entende. Eu posso, ao mesmo tempo, ser alguém que não acredita em Deus... e vendo a ordem que existe no universo, fica impactado com isso. Não é à toa que tem tanto físico que passa por esse tipo de experiência. E isso não significa que ele vá passar a acreditar no Deus da Bíblia, por exemplo, ou entender que de fato existe Deus, o universo é moral, ou seja lá o que for. Então não é uma resposta simples essa pergunta, mas eu diria que num ambiente... onde alguém estiver tentando convencer a você cética que Deus existe, provavelmente você cética vai argumentar contra Deus.
Então vamos ver agora uma reportagem que fala sobre o ceticismo e a sua relação com a religião e com a política.
Porém, eles não têm convicção alguma.
Do cristianismo católico aos evangélicos, islamismo ou judaísmo, o ceticismo é presente.
O ceticismo, num primeiro momento, não é importante apenas para o judaísmo, não é importante apenas para o modo de vida judaico, e sim para qualquer empreitada da sua vida.
A religião católica ou os católicos são muito variáveis, né? A gente vê agora o Papa Francisco tentando, né, oferecer uma abertura de diálogo com todo mundo, né, e dizendo que nós todos temos parcelas da verdade, formas diferentes. Então, nossa postura tem que ser uma postura da autenticidade construtiva do bem comum de todos. E, nesse sentido, quem estiver somando é parceiro e não inimigo. Né?
Se nós entendemos por ceticismo que devemos... pesquisar, buscar, investigar, questionar, o ceticismo é bem visto. A religião islâmica incentiva o ser humano a refletir, até refletir, contemplar a existência, a procura da verdadeira resposta sobre a nossa existência e a procura da verdadeira religião, isso é considerado uma adoração na religião islâmica. Agora, se entendemos por ceticismo que não existe uma verdade que o ser humano tem condições de atingir, aí é mal visto.
Para nós da Igreja Presbiteriana, para nós do cristianismo reformado, o ceticismo ele pode ser um problema. Ele pode sim ser uma dificuldade de lidar com esse cristão, com esse membro da nossa igreja, porque ele pode estar sendo um cético por um aspecto maldoso. Eu questiono os dogmas da igreja porque eu quero viver do meu jeito. Eu continuo crendo em Deus, mas eu quero viver do meu jeito. Isso é um ceticismo, não é um ateísmo. Então nós temos, por exemplo, essa era do século XXI, já dizia o nosso pastor americano, Timothy Keller, que o ceticismo é uma coisa vigente dentro do cristianismo.
O ceticismo pode ser um ceticismo dogmático ou pode ser o verdadeiro ceticismo, que na minha humilde opinião é um ceticismo humilde, que realmente questiona a partir de um lugar que acredita apenas em não saber. O primeiro, o ceticismo dogmático, é o ceticismo que se disfarça, se fantasia de um questionamento, mas na verdade assume dogmas iguais aos de algumas crenças religiosas dogmáticas, das quais eu também me mantenho longe.
E a fé inquestionável migrou?
Hoje a política no Brasil não é nada cética, pelo contrário, a política no Brasil ele é um exercício de fé. Elas ignoram o bem comum e elas pensam apenas na política como uma maneira de quase que de salvação, que é justamente o contrário que o ceticismo político prega. Para a política funcionar, as pessoas precisam entender a política, e entender a política significa ser cético em relação ao poder. Então, tanto aquele que exerce o poder precisa ser cético em relação aos seus limites, como aquele que elege os poderosos precisa ser cético em relação ao poder que ele delega para as outras pessoas.
Se a gente tivesse mas alguns políticos têm essa clareza, pelo menos do ponto de vista teórico, né? De que a política não deve ser salvação, porque é assim que se vê política no Brasil e em muitos lugares, né? Inclusive, Thaís, é muito comum se falar em filosofia que a política tomou o lugar da graça, porque os cristãos acreditavam que a graça ia redimir o mundo, reparar o mundo, como se fala. E, grosso modo, a partir do final do 18, se passou a acreditar que é a política que vai redimir o mundo. E eu e muitas outras pessoas que conhecem um pouco de ceticismo seguramente diriam que é melhor acreditar na graça do que na política, né? Como salvação. A política é uma prática de como fazer com que o poder destrua você mais do que ele pode, mantendo ele sob um certo controle e, quem sabe, fazendo com que ele não aumente impostos o tempo inteiro sobre você. Agora, a parte da religião, acho que os entrevistados, o segundo rabino, né, acho que ele falou uma coisa muito importante, o Rubens, né, o Ruben, que é o seguinte, pode-se falar que há dois tipos de ceticismo, um ceticismo dogmático e um ceticismo vinculado à consciência de um não saber. Essa fala é muito boa pelo seguinte, porque exatamente na compreensão do ceticismo como uma consciência do não saber, que tem a ver com aquilo que eu falava da insuficiência, é que você pode ter um cético que tenha uma relação com religiões, que seja uma relação, inclusive, de respeito, de cuidado, e não de achar que porque alguém falou que a religião é obra do povo, você não percebe que a política também pode ser o ópio do povo, né? Agora, o presbiteriano falou aquilo que é basicamente muito comum, senso comum hoje em dia, e é claro que o ceticismo não é a coisa mais comum hoje em dia, muito pelo contrário, mas há muito ceticismo em relação aos dogmas do cristianismo dentro das igrejas cristãs, isso não há dúvida. Agora, a fala do católico, né, é uma fala também... É interessante porque, na realidade, essa questão de você aceitar todas as religiões, Thaís, não tem tanto a ver, a priori, com a ideia de que talvez cada um sabe um pouquinho da verdade, o que pode ser verdade, aliás, mas sim pelo convívio político-democrático impõe às religiões o que a Europa aprendeu depois de 200 anos se matando, impõe às religiões a ideia de que você não deve querer obrigar o outro a pensar como você, porque senão vai dar pau, certo? E isso faz com que sacerdotes religiosos bem formados entendam que eles não devem afrontar outras crenças, por conta de um comportamento político-democrático, entende? É a democracia...
Estratégico, quase.
Exatamente. Né? É a democracia dando as cartas para o convívio social. Agora, o que o Sheik falou, também, acho que foram felizes os entrevistados, me parece assim, cada um na sua área. O que o Sheik falou é que, na verdade, você tem o ceticismo dentro da tentativa de você ter uma experiência religiosa mais sofisticada, menos banal, é bem-vindo. Se o ceticismo vai negar a existência de qualquer verdade, aí não é bem-vindo, é óbvio. Ele disse a mais pura verdade em relação à fé. Agora, a passagem que a nossa colega fez da religião para a política, a frase que ela falou, também é sensacional. Porque será que a fé ou a crença saiu do lugar e foi para outro lugar? Quer dizer, será que a religião perdeu força para uma série de pessoas e foi parar na política? E aí, isso deve ter acontecido principalmente em pessoas que se acham céticas.
E um cético na política? Você disse que um cético, por definição, ele tem uma tendência a aferrar-se ou a respeitar as tradições e os costumes. Então, você com isso diz que um cético é sempre um conservador?
Há um vínculo histórico entre o ceticismo britânico, entre o conservadorismo britânico, que depois também vai fazer história nos Estados Unidos, por razões óbvias. Há um vínculo histórico entre o conservadorismo britânico, que nasce depois do ceticismo, já que o ceticismo nasceu na Grécia, mas que tem a ver com aquilo que eu falava no começo, que é típico de um cético dizer em Roma como os romanos. Né? Porque na história da Grã-Bretanha, aquilo que foi posteriormente compreendido e dito como conservadorismo, aliás, a expressão, até onde se sabe, foi usada pela primeira vez na França, não na Inglaterra, como conservateur, né? Quem resistiu à Revolução Francesa, Na Grã-Bretanha, no Reino Unido, a posição conservadora é vinculada a figuras como Edmund Burke, que por si só não usava a expressão, né? Mas que entendia claramente que você deve tomar cuidado com muitas construções sociais e racionais. Há uma frase famosa no ceticismo britânico, que vem do Edmund Burke, né, numa versão simplificada, que é a seguinte, eu vou falar em inglês para depois falar em português. Change only in retail, never in wholesale. Quer dizer, mudança só no varejo, nunca no atacado. O que isso quer dizer? Nós não temos condições de compreender a totalidade da experiência humana, histórica, política, social. Isso não significa que não seja necessário fazer ajustes naquilo que existe como social, institucional ou político. Mas isso deve fazer com que você seja cuidadoso com a crença excessiva na utopia política e entenda que as mudanças devem ser sempre pontuais, daí varejo, sempre para resolver problemas pontuais, concretos e não a partir de uma teoria abstrata de como deve ser o mundo. E aí se dá o vínculo direto entre posição cética e posição conservadora.
Então, o cético duvida dessa teoria. É por isso que ele tende ao conservadorismo.
Porque o conservadorismo, quando nasce na Inglaterra, a posição conservative, nada mais é do que o reconhecimento de que a gente deve ir devagar com o Andor. Tem uma passagem maravilhosa no Considerações sobre a Revolução na França, do Edmund Burke, quando destroem lá o quarto da Maria Antonieta, que ele diz mais ou menos assim, logo descobrirão que uma rainha nada mais é do que uma mulher. e, portanto, logo descobrirão que uma mulher nada mais é do que um animal. Certo? Ou seja, a maior parte das pessoas que se tornam crentes da razão são como crianças de 5 anos manuseando uma bomba nuclear.
Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre os riscos de ser cético. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o ceticismo. E Pondé, chegaram algumas perguntas para você. O Bruno Izumi, que ao contrário do que você brinca, ele não é meu primo, mas é nosso mais assíduo perguntador. Ele te pergunta o seguinte, o ceticismo pode ser algo ruim?
Sem dúvida, principalmente se for, como eu disse há pouco, eu falava em relação à razão na mão de uma criança, pode ser uma bomba nuclear. Alguém de 15 anos, 14, que resolve ser cético, provavelmente não vai ajudar muito, né? Não vai ajudar muito porque, como eu falava, você precisa de repertório, precisa de idade, precisa de experiência. E ainda assim pode ser ruim mesmo, pode ser alguma coisa que leve, como disse inclusive um dos entrevistados, se não me engano, o segundo rabino, é que o ceticismo dogmático, ele falou assim, o ceticismo dogmático pode nos levar a crer em dogmas que eu também, como religioso, não quero crer. Acho que ele falou alguma coisa mais ou menos assim. E que, então, pode fazer você ser uma pessoa que acredita que ser cético é a coisa mais importante na vida. Como que eu posso saber o que é a coisa mais importante na vida?
Ou o contrário. Te leva a, de fato, não acreditar em nada, te empurra para o niilismo, te empurra para a falta absoluta de sentido ou de...
Pode. Inclusive, pode levar você a crer que a relação de sentido com a vida é uma relação cognitiva, coisa que eu absoluto não acredito. Pode vir qualquer praticante de teoria cognitivo-comportamental, qualquer neurocientista, a mim não convence que a relação com a vida e com as coisas que a gente tem e o sofrimento, é simplesmente uma mudança de crença. Não que não seja importante mudar hábitos e crenças, mas simplesmente pelo fato de que um cético, o ceticismo fazendo algum mal, como perguntou o Bruno, quer dizer, o ceticismo, se você acabar achando que é simplesmente uma questão de acreditar ou não em teorias, que é só isso que vai produzir sua relação com o mundo, ou dito de outra forma, que você, se você não acreditar em nada, você vai estar seguro, como que alguém que faz uma experiência cética profunda pode achar que está seguro em algum lugar?
Para participar do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura, usando a hashtag Linhas Cruzadas. Dá um exemplo de céticos famosos.
Na história?
Na história, de preferência na história recente, para além dos filósofos.
Olha, no Brasil, não consigo lembrar de ninguém.
Na literatura. Na literatura, o Brás Cubas, por exemplo.
Ah, bom, no século XIX, sem dúvida nenhuma, o Machado brinca.
É.
Brinca com ceticismo e com niilismo, né? O Brás Cubas, sem dúvida nenhuma, é um personagem que... O simples fato dele dedicar aquela obra aos vermes que irão comê-lo, quer dizer, é um cético irônico, o Brás Cubas, né?
Na segunda fase, né? Na fase de defunto, autor.
Sim, na fase de defunto, ou seja, na fase em que ele já está pensando para além de bem e mal, para além do que é um ser humano que tem as suas ilusões enquanto está vivo. Quer dizer, nesse sentido, estar vivo pode ser, a priori, uma condição dominada por certas ilusões.
Vamos assistir agora a uma cena do filme O Destino de uma Nação, em que Winston Churchill está prestes a encarar o maior desafio de sua carreira. Ele vai ser o primeiro-ministro da Grã-Bretanha.
I suspect Italy and Germany wish to get us so deeply involved in negotiations that we should be unable to turn back.
Nonsense. Bastianini, inform me.
I propose...
The only slippery slope.
Would you stop interrupting me while I am interrupting you? When I chose my war cabinet, I took great care to surround myself with old rivals. I may have overdone it. Right, Aunt Halifax. The approach you propose is it's not only it's futile, but it involves us in a deadly danger.
The deadly danger here is this romantic fantasy of fighting to the end. What is the end, if not the destruction of all things? There's nothing heroic in going down fighting if it can be avoided. Nothing even remotely patriotic in death or glory if the odds are firmly on the former. Nothing inglorious in trying to shorten a war that we are clearly losing.
Losing! Europe is still...
Europe is lost. And before our forces are wiped out completely, now is the time to negotiate in order to obtain the best conditions possible. Hitler will not insist on outrageous terms. He will know his own weaknesses. He will be reasonable.
When will the lesson be learned? When will the lesson be learned? How many more dictators must be wooed, appeased, good God, given immense privileges, before we learn? You cannot reason with a tiger when your head is in its mouth!
Prime Minister!
Essa cena, ela é... Mas a gente está assistindo ela agora, né? Você tem que pensar neles naquele momento, né? Inclusive, existem pessoas hoje que tentam recuperar o Chamberlain, que era o primeiro-ministro, que pensa como o Lord Halifax, que tudo que eles fizeram foi para dar tempo da Inglaterra preparar o exército. Então, muita gente tenta recuperar a imagem do Chamberlain, porque, no final, a imagem do Chamberlain ficou de que ele era um fraco, de que ele tinha medo, né? Porque a posição do Churchill, olha a fala dele. Quando será que a lição será aprendida? Você não adula um ditador. Enquanto o Halifax, naquela fala penúltima na cena, ele fala que, ele tenta dizer que a posição do Churchill é uma posição romântica, da luta até o fim, que a Europa está perdida, né? E que não há por que, então, fazer mais mortes. Portanto, ali parece uma posição de prudência, e aqui é bem importante, né? Porque muita gente pode achar que, na realidade, quem está sendo prudente ali é o Halifax. Mas quem está sendo prudente ali, na verdade, é o Churchill, porque o Churchill está pesando a situação e, diante da experiência de você lidar com pessoas que têm temperamento ditatorial e prepara um país e uma arma de guerra como Hitler preparou, o prudente é justamente você enfrentá-lo quando ele espera que você não o fará, certo? Ou seja, nunca negocie quando você estiver com a cabeça na boca de um tigre, porque é evidente que o tigre vai engolir a sua cabeça. Portanto, não acredite em ilusões. Quem estava falando de ilusão era o Halifax, não era o Churchill. O Churchill estava falando unicamente a partir da experiência humana histórica. Não se confia em quem tem muito poder, não se confia em quem quer mandar num monte de gente, e principalmente se essa pessoa disser que é para o seu bem. Então, essa frase... Eu não sei se o Churchill falou essa frase, mas talvez tenha falado, não sei. Mas no filme cabe muito bem a figura histórica do Churchill. Quer dizer, alguém que chegou, inclusive, a ser primeiro-ministro aos 65, 4 anos de vida, não era mais uma criança, digamos assim, e alguém que foi capaz de ler o mundo tal como ele é e perceber que quando um povo ou alguém é dominado por uma intenção muito organizada, muito metódica, de estabelecer procedimentos muito claros, de dizer o que é certo e errado o tempo inteiro, esse país ou essa pessoa não é jamais de confiança. Mas, ao mesmo tempo, saber que era obrigado a fazer parceria com um cara que era igual ao Hitler, que era o Stalin, mas que naquele contexto era fundamental para abrir uma outra frente contra o Hitler, né? Então, Uma característica típica de uma posição cética madura é saber que muitas vezes da vida você tem que ser estritamente pragmático.
Que então era o caso do Churchill.
O Churchill é uma figura tipicamente, e não é à toa, ele está vinculado a uma tradição liberal, conservadora britânica, né, do partido, no caso Tory, mas ligado a uma tradição, aquilo que tem um filósofo português chamado Espada, se refere como a tradição da liberdade, de entender que o que caracteriza um governo que de fato tem a liberdade em conta é jamais ver a si mesmo como dono de verdade nenhuma e muito menos de como as pessoas devem viver no seu dia a dia.
Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.